Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o 18º episódio do Fronteiras no Tempo, Giro Histórico. E no programa de hoje, falaremos sobre resistências à ditadura, tanto nos meios militares, quanto entre estudantes. Para falar desses temas, nós vamos receber duas pessoas aqui. A primeira é a Flávia Ferro. Flávia Ferro, ela é graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, com o mestrado na Universidade Federal Fluminense e o doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual ela analisou a trajetória política de Eduardo Gomes. Você vai ter mais oportunidade adiante para ouvir sobre o trabalho da Flávia Ferro, que está fazendo a sua estreia aqui no Giro. E Flávia, sinta-se muito bem-vinda, e nós esperamos e aguardamos por mais participações suas. Inclusive, recomendo que você siga a Flávia no Instagram. O perfil dela é sensacional. Um verdadeiro trabalho de história pública bem feito em rede social. Altamente recomendável. E a Flávia, nesse giro, vai falar sobre um movimento de resistência e de conflitos que envolveu até tentativa de atentado terrorista feito por militares durante a ditadura. Na sequência, para fechar essa série de programas especiais do Giro Histórico sobre os 60 anos do golpe militar, que inaugurou os 21 anos de ditadura civil-militar empresarial no Brasil, receberemos o nosso parceiro de sempre, cofundador do Fronteiras no Tempo, o Marcelo Beraba. E o Beraba vai dar uma aula sobre a resistência dos estudantes. Uma aula no sentido professoral, mas uma aula na quantidade de conhecimento e informação que ele vai trazer. Já falei bastante, sigamos para o Giro Histórico de hoje.
Agradeço o convite do Fronteiras no Tempo Podcast. É uma enorme satisfação participar do Giro Histórico, que nesse mês se propõe a falar sobre a ditadura militar brasileira, momento sombrio da nossa história, que costuma até hoje nos assombrar com intenções autoritárias. Ao falarmos sobre a ditadura militar brasileira, é fundamental que entendamos que não houve apoio de toda a população brasileira. E mesmo entre os militares participantes do regime, ocorreram discordâncias, e é sobre um episódio de discordância que levou até mesmo a uma crise política e militar que vou falar hoje. Trata-se do caso Parazai, iniciado em junho de 1968. Antes de mais nada, é bom esclarecer ao nosso ouvinte. O Parazai era a tropa de elite da aeronáutica, especializada em resgate, reconhecimento e salvamentos. Durante uma reunião com o brigadeiro João Paulo Bunier, então chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica, e a tropa de elite da Aeronáutica, o Parazai, houve um plano orquestrado por Bunier para explodir o gasômetro do Rio de Janeiro e a represa de Ribeirão das Lajes. A intenção com essa explosão era responsabilizar comunistas, caracterizando-os como terroristas e, sob essa justificativa, prender líderes sindicais e estudantis. Além da tentativa de explodir o gasômetro e a represa, havia a intenção de assassinar algumas autoridades, entre elas Carlos Lacerda e o general Olímpio Mourão Filho. Aqui vale ressaltar que Carlos Lacerda e general Olímpio Mourão Filho foram protagonistas do golpe civil-militar de 1964, que instaurou a ditadura militar. Informado dos planos de Bunier, o capitão Sérgio Ribeiro Miranda se opôs às ordens dadas pelo seu superior e denunciou o caso ao brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes era um personagem de grande prestígio dentro da aeronáutica. Inclusive, havia sido ministro da aeronáutica no início da ditadura. Ocorre, então, que, por sugestão de Eduardo Gomes, foi aberta uma sindicância. Mas Bonnier foi inocentado e o capitão Sérgio Miranda foi punido com 25 dias de prisão, proibição de pilotar e, posteriormente, foi punido com a aplicação do ato institucional número 5, passando à reserva em setembro de 1969. Isso não impediu, no entanto, que Eduardo Gomes continuasse apoiando o capitão Sérgio Miranda. Ocorreu, então, um acidente de carro em que Eduardo Gomes precisou ser internado no Hospital da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Por estar envolvido na polêmica do caso Parazar, houve suspeita de que o acidente, na realidade, teria se tratado de uma tentativa de assassinato ao Eduardo Gomes. Hélio Silva conta que ouviu essa acusação de Eliane, irmã do Eduardo Gomes, quando visitou no hospital. Nessa ocasião, Eduardo Gomes teria permanecido calado. E então diz: Eduardo Gomes ouviu tudo e não confirmou nada, nem desmentiu. Já o chofer do Eduardo Gomes, que conduzia o veículo, teria confirmado essa versão de uma tentativa de assassinato. O processo de investigação do acidente de Eduardo Gomes concluiu que não havia nenhum fato que pudesse caracterizá-lo como atentado. Gomes não se absteve de intervenções políticas devido ao acidente de carro, ou possível atentado à sua vida. Hélio Silva comenta que Eduardo Gomes tentou levar o caso Parazar ao presidente da República, no intuito de rever as punições contra os oficiais da aeronáutica aplicadas pelo ministro da aeronáutica. Podemos considerar que Eduardo Gomes só não foi punido por essas interferências apenas por dispor de um alto prestígio dentro da aeronáutica. Se punido, poderia elencar insatisfações e resistência entre os militares da aeronáutica. A aeronáutica passava então por clima de tensão. Um episódio contribuiu para agravar a situação. Em 1970, um estudante chamado Stuart Angel Jones foi assassinado na base do Galeão. Por ter também nacionalidade norte-americana, ocorreram pressões e denúncias, inclusive por parte do governo dos Estados Unidos. Em 1968, as denúncias do episódio do Parazar não foram decisivas. Em 1971, a situação modificou-se. Repercussões dentro das Forças Armadas a respeito do possível atentado a Eduardo Gomes e as pressões por causa da morte de Stuart geraram um clima de instabilidade no Ministério da Aeronáutica. Havia duas frentes dentro do Ministério da Aeronáutica nesse período. Uma chamada de marxistas, tendo como chefe o Brigadeiro Márcio de Souza Melo, então ministro da Aeronáutica, e outra denominada eduardista, que fazia referência ao Brigadeiro Eduardo Gomes. A primeira delas, essa então, do ministro da Aeronáutica Márcio de Souza Melo, era considerada a linha dura da aeronáutica, enquanto que os eduardistas eram da linha moderada. A divisão da aeronáutica fez parte da crise que se instaurava nela. Como resolução do conflito, ocorreu o afastamento de Bonnier do comando da zona aérea, sua reforma em março de 1972 e a demissão do ministro da aeronáutica, o Márcio de Souza e Melo. Quando aconteceu a mudança de ministro, ocorreu também a substituição da oficialidade na administração da aeronáutica, predominando então os eduardistas. O caso Parazar serve para elucidar as artimanhas utilizadas pelo regime militar para legitimar o autoritarismo e perseguições à oposição, mas traz luz também para compreendermos as divergências entre os militares que provinham o suporte da ditadura, evidenciando tensões que são intrínsecas à política. Agradeço mais uma vez o convite do podcast e que possamos, através do nosso debate, trazer clareza a esse momento sombrio para que talvez assim ele pare de nos assombrar.
Olá pessoal, estou aqui de volta para falar com vocês no Giro Histórico. Nesse mês de abril, como vocês já perceberam, o Giro Histórico está falando sobre temas da ditadura civil-militar brasileira. E hoje eu vou trazer a participação do movimento estudantil como atores fundamentais na resistência contra a ditadura civil-militar no Brasil. Os estudantes são um dos grupos mais representativos nesse movimento de resistência à ditadura civil-militar brasileira. Não é, evidente, uma novidade dos anos da década de 1960, a atuação do movimento estudantil, mas com certeza eles se destacaram muito nesse momento devido à sua grande capacidade de organização de manifestações, de organizações de congressos, encontros e por terem se colocado diante da sociedade brasileira como a classe jovem que se contrapôs aos movimentos reacionários impostos pelo regime militar instalado em 1964. A juventude e a perseverança dessas pessoas, a atuação deles, serve de inspiração para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa cultura democrática. A memória da ação dos estudantes na resistência contra a ditadura militar, esse período sombrio da nossa história, são memórias que não devem jamais ser esquecidas. A participação dos estudantes na resistência à ditadura militar brasileira tem relação com múltiplos fatores. Um deles tem ligação diretamente com a expansão do ensino universitário no Brasil, da década de 1950 e 1960. Aumentou-se o número de universidades, vagas, né? Especialmente as pessoas da classe média, jovens da classe média, desde essa década, eles começaram a frequentar em maior quantidade as salas de aula das universidades. Então, esse movimento, ao mesmo tempo que ele crescia, essa participação, ao mesmo tempo que ela crescia, crescia também a necessidade de organização dos estudantes para atender às suas demandas. Então, eles começaram nos anos, final dos anos 50 e início dos anos 60, a lutar, a se organizar por uma reforma, né, no ensino universitário de maneira geral. É claro, como eu disse para vocês, o movimento estudantil não surge nesse momento. Ele tem uma longa história. A União Nacional dos Estudantes data da década de 1930, né? Um outro contexto, um contexto que coincidentemente também tem ligação com a ditadura, né? A ditadura Vargas, mas ela readquire, né, a sua relevância nacional nesse período. Então a luta pela reforma universitária vem junto também com o crescimento da influência de ideologias ligadas à esquerda na atuação dos movimentos universitários. Nós temos a organização em diversos níveis, desde o nível nacional, com a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual, as Uniões Estaduais de Estudantes e os Diretórios Centrais Estudantis, muitos deles servindo como focos de grande mobilização social desses estudantes. Eles participaram, né, eles começaram também então, a advogar por reformas mais profundas. Nos primeiros anos da década de 1960, eles estariam ali ao lado de Jango, defendendo as reformas de base. Né? Então eles entrariam nesse grupo também como apoiadores das reformas propostas por João Goulart e seu grupo. Né? Até o golpe de 1964, vivenciando uma expansão de direitos fundamentais democráticos até então nunca experimentados pela população local, esse movimento foi crescendo e fez com que os estudantes fossem alvo primordial dos militares assim que aconteceu o golpe. Já em 1º de abril de 1964, a UNE foi atacada na sua sede na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Atacada, incendiada e colocada na ilegalidade com a edição da Lei Suplicy de Lacerda, que fez com que não só a UNE, mas todas as entidades estudantis passassem a ser submetidas à regulamentação do MEC, Ministério da Educação. Muito das lideranças da UNE acabaram sendo perseguidos e eles, muitos também fugiram, saíram do país, mas continuaram promovendo as lutas. Nos anos seguintes, mesmo sendo ilegal, a UNE conseguiu organizar grandes mobilizações, como greves, com adesão de milhares de alunos nas principais universidades do país, realizaram passeatas nas principais capitais. Essas passeatas foram duramente reprimidas. Havia uma grande violência por parte das polícias contra os estudantes, e mesmo assim eles continuavam fazendo as passeatas. E vejam, reflitam comigo, não era simples organizar uma passeata nesse momento de repressão e também em que não havia muitos meios de comunicação em massa, né? Como é que era feita a convocação desses passeatos? No boca a boca, com algumas palavras-chave, com endereço, com horário, com dia. As pessoas se encontravam numa rua marcada, assim, aleatoriamente, como se elas estivessem passeando. De repente, alguém ia para o meio da rua, gritava "abaixo a ditadura", todo mundo se juntava e começava uma manifestação instantânea, até a chegada da polícia, geralmente tropas de choque, que promovia, como eu disse, uma dura repressão. Mesmo que precariamente, a UNE continuava atuando, né, na clandestinidade, realizando congressos, reuniões. Nesses congressos elegiam os presidentes, cavam outros protestos. Então a gente está falando de 64, 65, 66. Os estudantes continuavam fazendo seus protestos. Nesses momentos em que a palavra de ordem "abaixo a ditadura militar" começou a aparecer nas passeatas, uma delas ficou muito conhecida, né, infelizmente, pela sua violência, que foi o massacre da Praia Vermelha, quando 600 estudantes foram cercados pela polícia dentro do prédio da Faculdade de Medicina, na Guanabara. O prédio foi invadido, os manifestantes foram espancados, um ato de grande violência, né, com muitos feridos. Mesmo assim, não houve intimidação do movimento estudantil. Realizaram um novo congresso, todos congressos clandestinos, em 1967. Nesses congressos, né, ficava decidido também como seria a luta nas outras manifestações. Mas o ano de 1968 chegou e foi um ano que marcou negativamente muitas dessas ações, porque foi um ano em que a repressão aumentou. Nesse ano, as manifestações de rua organizadas pelo movimento estudantil contra a ditadura também foram aumentando. A repressão aumentava e as manifestações aumentavam. No dia 28 de março daquele ano, ocorreu uma tragédia que marcou a nossa história e sacudiu o país naquele momento, que foi a morte do estudante secundarista Edson Luiz, que foi assassinado a tiros pela PM enquanto acontecia uma passeata contra o fechamento do restaurante estudantil Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. O corpo dele foi carregado, ensanguentado, até a Assembleia Legislativa, onde ficou exposto. E essa cena acabou levando a uma comoção profunda da sociedade brasileira. O Rio de Janeiro pegou fogo. Só o cortejo do Edson Luiz reuniu mais de 50 mil pessoas indignadas. Muitas passeatas em outras cidades aconteceram. Então as manifestações de massa foram ganhando muita magnitude depois desse assassinato, especialmente por parte dos estudantes, que voltaram às ruas em junho com muitos gritos de guerra, "povo sim, ditadura não". Mas a PM continuou com a sua brutal repressão, para o escândalo geral da sociedade. As cenas de violência da polícia contra os manifestantes fez com que a comoção fosse aumentando. Em 1968, ainda, aconteceu uma das maiores passeatas, maiores manifestações de massa do período. Em 1968, aconteceu a maior manifestação de massa desse período, que foi a Passeata dos 100 Mil, em apoio aos estudantes e contra a repressão policial. Ainda nesse ano, em julho, as entidades estudantis se reuniram para o 30º Congresso da UNE, que seria realizado em Ibiúna, no interior de São Paulo. Nesse caso, o Congresso de Ibiúna, houve, infelizmente, uma situação que fez com que se descobrisse exatamente onde estavam reunidos. A polícia chegou à fazenda onde estava acontecendo o encontro e prendeu 1.240 estudantes. Mais de 700 deles ficaram presos por muito tempo. Bom, gente, é isso e não é isso, porque não acaba aí a história do movimento estudantil contra a ditadura militar. Como eu disse, são muitos protestos, uma organização muito complexa. Muitos deles passaram a atuar na guerrilha, contra a guerrilha armada contra a ditadura, em grupos ligados a partidos comunistas, revolucionários. Então, os estudantes, no geral, eles tiveram então uma participação muito importante, e vários desses estudantes se tornaram figuras políticas muito importantes durante a redemocratização. E nos anos 90, nos anos 2000, atuando como lideranças políticas. Conheçam essa história e outras mais, como eu disse, para que vocês possam entender a construção da nossa cultura democrática e de participação popular dos estudantes no cenário político nacional e na resistência à ditadura militar. Fico por aqui, até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Espero que você tenha aproveitado essa série. Isso não significa que nós encerramos temas sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Muito pelo contrário, muito provavelmente novos participantes, novos áudios, novas reflexões em torno da temática surgirão aqui no Giro Histórico. Mas era importante a gente marcar posição. Tem uma coisa que eu quero falar que é muito importante. Duas, na verdade. Vamos lá para a primeira. A primeira delas é: quando a gente pensa em relação à memória da ditadura, às vezes propor a mudança de lugares públicos, como ruas, praças, monumentos, não significa que necessariamente vai alterar a vida daquela cidade, a vida da sociedade, mas nos garante que a gente não perpetue uma memória de um regime de exceção, que a gente não coloque em destaque pessoas que furtaram, roubaram, aniquilaram a democracia no Brasil durante mais de 20 anos. Nós temos que rever esta memória para que nunca mais aconteça. Nós temos que colocar essas pessoas em seus devidos lugares. E os lugares delas não é no posto de herói, não é no posto da rememoração, nem de destaque. Então não é mimimi, é justamente o trabalho da memória. Se a gente não curar essas feridas, teremos outros 8 de janeiros. Talvez até pior, talvez no momento no qual um golpe se concretize. Dado esse recado importante, essa reflexão, agora vou falar sobre o nosso sistema de financiamento coletivo. Muito provavelmente na semana que vem já teremos link para o Apoia-se e quem sabe para o Patreon. Uma das formas também de que você pode apoiar esse podcast é por meio do Pix recorrente. Quando você for fazer um Pix por fronteirasnotempo@gmail.com, colocou nossa chave, você pode ativar, dependendo do seu aplicativo de banco, a opção de repetir o Pix. Então você pode programar 6 meses, 1 ano, o tempo que você puder para nos ajudar. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Nós estamos precisando de recursos financeiros justamente nesse momento de transição para que a gente mantenha a qualidade e a periodicidade dos programas. Entre em contato conosco por meio do Instagram ou pelo e-mail, que é da mesma nossa chave Pix, fronteirasnotempo@gmail.com. O programa já está longo, eu vou me despedir por aqui e com certeza teremos programa semana que vem. Grande abraço e até a próxima!